Participação de Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia.
Emir, bom, vamos falar aqui do Tribunal Eleitoral, né, lá na Bolívia, que autoriza Evo Morales a ser candidato. Conta pra gente, Emir.
Pois é, é a grande cartada que a oposição tenta jogar. Em fevereiro de 2016, o governo convocou um referendo para consultar se o povo queria que o Evo Morales se candidatasse a um terceiro mandato, quando a Constituição só permitia dois mandatos. Foi bastante acidentado, o governo perdeu por uma margem pequena, houve uma manipulação de fake news, que naquele caso ganhou a forma do suposto caso de uma amante loira do Evo Morales, que teria tido um filho com ele, que o Evo Morales teria abandonado, não sabia se estava vivo ou não. Bom, teve um efeito na internet muito grande e isso levou a uma derrota do governo com uma margem muito pequena na reta final. O governo depois lançou mão de uma interpretação da legislação da OEA para casos eleitorais de direito de ser candidato. Um MAS, um boliviano partido do Evo Morales, assumiu essa alternativa, o Congresso aprovou e ele se lançou candidato. A oposição apelou à justiça eleitoral, dizendo que ele não tinha direito, que ele consultou e perdeu. Agora o Tribunal Eleitoral legitimou a candidatura dele. O governo continua a ter um apoio alto, mas o tema do direito de ser candidato, ele não tem maioria na população, na massa da população. Então, terminou o prazo das candidaturas, Evo Morales e Álvaro Garcia Nogueira vão ser candidatos. Na oposição, uma divisão. No entanto, o ex-vice-presidente Victor Mesa, que inclusive apoiou o governo nos trâmites para sair do mar, que acabam fracassando, mas se distanciou imediatamente, é o candidato por um pequeno partido de origem de extrema esquerda, mas que estava vazio como legenda. No segundo turno, ele é o candidato favorito para ganhar do Evo Morales. E o tema que une a oposição é a falta de legitimidade do Evo de voltar a ser candidato, já que a convocação feita pelo próprio governo, ele acabou sendo derrotado. Então é um tema que vai ainda estar presente na campanha eleitoral do ano que vem, fortemente. Só que agora não podem contar com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que teria inviabilizado a candidatura do Evo Morales.
Certo, agora vamos para o México. López Obrador cria aí a Comissão da Verdade para os 43 jovens desaparecidos, estudantes, né? Um absurdo essa história, né, Emir? Esse desaparecimento, né? E que bom que agora vai ter a comissão, né?
Ele chamou todos os familiares no Palácio Presidencial, esteve com ele, se comprometeu a encontrar a verdade. Vocês se lembram, eram jovens que estavam ali com uma escola técnica, estavam indo para um evento da própria escola, em dois ônibus, e de repente eles desapareceram. E aí ficou claro que era um grupo de narcotraficantes que tinha alguma suspeita em relação ao que eles eventualmente fariam, já que era um grupo mais politizado, e não só certamente matou, mas como desapareceu com os corpos deles, né, apesar de ser 43. Os familiares estão há mais de dois anos buscando esclarecer o caso, e agora López Obrador se compromete com isso. É uma atitude que tem uma repercussão muito boa na opinião pública, é tipo de esclarecimento. Naquele momento, até o governador da província que aconteceu isso, que era do PRD, que estava na oposição, foi envolvido nisso, acabaram renunciando ao mandato do governo, renunciando ao próprio PRD, mas envolve autoridades políticas, militares e certamente narcotraficantes.
Agora vamos para o Equador. A vice-presidenta Maria Alejandra Vicuña, né, renuncia diante de acusações de corrupção, né, Emir?
Pois é, o vice-presidente era o Jorge Glass, que tinha sido vice-presidente Rafael Correa, acusado de corrupção supostamente ligado ao Odebrecht. Ele acabou sendo destituído da vice-presidência, está preso, condenado. Já há mais de 45 dias está fazendo uma greve de fome, considera que foi arbitrário, foi uma judicialização da política que o condenou. É uma grande mobilização em torno da solidariedade com até as condições de saúde dele. E agora com uma escolha de duas candidatas que vinham do governo Rafael Correa para ser vice-presidente, essa aí acabou sendo preferida de Denis Moreno, a outra, Maria Eugênia Espinosa, está dirigindo a Assembleia Geral da ONU. Essa daí substituiu então Jorge Glass, até que vieram acusações de que ela teria desviado recursos de funcionários ligados a ela para o seu uso pessoal. Ela não teve muita explicação e o presidente apelou para aquela história de você sai da vice-presidência para se defender em melhores condições. E ela foi praticamente demitida. Enquanto isso, o governo tinha apelado à Interpol para acender o sinal vermelho em relação à Vera Correia. Na prática, significa uma espécie de ordem de prisão da Interpol. Pediu a Interpol, mas a Interpol rejeitou. Considerou que ele foi condenado em condições de perseguição política, que não havia razões para condenação naquele caso estranho de que o governo da Vera Correia teria sido responsável pela tentativa de sequestro de um deputado da oposição que tinha se refugiado na Colômbia. Ele está condenado, se refugiou, pediu asilo na Bélgica, onde ele mora atualmente, e o governo queria que a Interpol desse uma busca e apreensão e prisão dele. E a Interpol fez uma avaliação do processo e considerou que não era justo o processo, havia perseguição política e rejeitou a solicitação do governo equatoriano.
Perfeito, Emir. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Tá, um abração.
Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.